Está na hora de parar. Supões, Vanessa, que tanto o Bruno Vieira Amaral como a Judite França vão atribuir um vermelho aos protagonistas ou temas que hoje a querem trazer a esta edição de Semáforo Político.
Normalmente atribuem
assim,
muitos vermelhos.
Bem. Então, mas há outras duas opções, o verde ou o amarelo, nesta edição de Semáforo Político. E hoje vamos começar por ti, Bruno Vieira Amaral. Queres falar-nos sobre os votos dos imigrantes? E tendo em conta aquilo que há pouco disse, começa por me esclarecer que cor é que vais atribuir.
Não, é um vermelho.
Ah, então pronto, a Vanessa.
Os envelopes são verdes.
Privilegiada.
Os envelopes são verdes. Aqueles em que se põe lá dentro o boletim de voto são verdes.
Com a cópia do cartão de cidadão.
E são fora. Brancos.
É muito complicado, é um processo muito complicado. Eu hoje vinha no carro ouvir a repetição do E o Vencedor É, já tinha decidido qual é que seria o semáforo e estava a ouvir o Paulo Ferreira aqui no programa a dizer esta coisa que é verdade. Se temos mais de 100 e tal mil votos anulados porque as pessoas não perceberam como é que aquilo funciona, se calhar é melhor alterar o sistema e não dizer que são as pessoas que não compreendem. Se calhar aquilo não está muito bem explicado, porque uma coisa é estarmos a falar de enganos residuais, num número muito baixo de votos que fossem anulados por essas razões. Se há 100 e tal mil pessoas que se deram ao trabalho de preencher as coisas e de enviar o seu voto, eu quero crer que não fizeram de propósito para que fossem anulados. Devem ter interpretado mal, mas aí a culpa não pode ser de 100 e tal mil pessoas. E o Paulo até estava a falar e deu como exemplo o engano no ADN. É verdade que se tantas pessoas se enganam numa coisa, então vamos mudar as regras para facilitar. E eu acho que é incompreensível, e temos falado aqui disso a propósito das audiências do Presidente da República, ia dizer que o Presidente da República deveria ter esperado. O que é incompreensível é que tínhamos de estar estes 10 dias à espera dos votos da imigração e não se ter pensado, quando já tinha havido problemas graves
nas últimas
eleições, em sistemas, em formas mais simples, para que estes cidadãos portugueses que vivem no exterior possam votar e de uma forma mais célere e que não entupa aqui todo o processo. Porque, de facto, só o Pedro Nuno Santos na noite eleitoral ter reconhecido logo a derrota, ter assumido que tinha perdido e queria fazer a oposição, é que veio dar aqui, a sossegar, serenar um pouco os ânimos, porque poderíamos estar aqui numa situação um bocadinho mais embrulhada se Pedro Nuno Santos, em vez de ter dito aquilo que disse, tivesse dito: não, vamos aguardar pelo resultado das eleições, dos votos da imigração, para nos pronunciarmos sobre aquilo que
era perfeitamente legítimo. Se o tivesse feito, era perfeitamente legítimo.
Não, e se não fosse isso, de facto, estaríamos todos aqui em suspense e muitas das conversas que foram acontecendo ao longo desta semana e meia não teriam acontecido e o país estaria, de facto, em suspense, porque aqueles votos contam. E quanto mais pessoas votarem, e agora temos também um aumento de participação, mais importante se torna para a definição também dos resultados, sobretudo quando são eleições bastante renhidas. Mas há aqui um problema que os partidos já deveriam ter resolvido. E eu não acredito que não haja formas mais simples ou de explicar o processo, de conseguir garantir que o processo é entendido, a forma de votar de forma válida é entendido pelos cidadãos, ou então de alterar para sistemas mais intuitivos, eletrónicos, eventualmente. Nós temos apps do SNS, os cartões de cidadão vêm com chip, não há forma de garantir o voto seguro, o voto eletrónico seguro, para estes cidadãos que vivem no exterior, porque este processo assim cria uma forte desigualdade e é um desincentivo à participação de quem vive fora do país, porque
tem que se dar ao trabalho de tirar uma fotocópia do cartão de cidadão, quer dizer, tem, não é como chegar a uma urna e pôr o X num papelinho
e já está, e adeus e até à próxima.
Exatamente.
Não. Ou seja, as pessoas que participaram neste processo queriam mesmo votar. Uhum. Umas não conseguem, outras desistem porque é um processo complicado. E depois temos isto, que é o pior, que é pessoas que queriam votar, que fizeram esse esforço para votar, veem os seus votos anulados por questões, eu percebo, o voto não pode estar identificado, não pode haver, não pode estar a cópia do cartão de cidadão juntamente com o boletim de voto, como é óbvio. Mas tem de haver então uma outra solução.
Sendo que o problema aqui, a maior parte dos votos que foram anulados é precisamente por causa do cartão de cidadão. Exato. Da ausência de cópia do cartão de cidadão,
ou porque está
juntamente com o boletim de voto.
Com o boletim de voto.
Mas o que não deixa de ser estranho é que depois daquilo que aconteceu em 2022, que de facto o sistema também ainda não esteja enraizado na consciência de quem vai votar também, não é?
Sim.
Não haverá aqui também alguma falta de literacia por parte dos eleitores?
Mas tens mais pessoas do que foram votar em 2022, não é? Portanto, tens que se calhar um conjunto de pessoas que ainda não tinha ido votar. Eu conheço
algumas. Não tinha experimentado as dificuldades do exercício do voto.
Exatamente.
Eu também não quero subestimar aqui as dificuldades de literacia de algumas pessoas.
Mas isso
de
não pode ser justificação, não
mas,
é?
Mas vamos lá ver, se estamos a falar de cento e tal mil votos que são anulados por causa disto, então é porque
pois
sistema...
Sim, claro.
Não, o problema é do sistema, não pode ser de cento e tal mil cidadãos, ou seja, não se pode empurrar a culpa para os cidadãos que não sabem interpretar. Bem, então vamos admitir que os cidadãos têm essa dificuldade e vamos
tem
arranjar
que simplificar.
Aqui... Tem que simplificar, obviamente.
Um vermelho logo para começar, vamos ver, Judite, que cor é que escolhes. Podemos deixar para o fim.
Um vermelho
não,
para
um
continuar.
Vermelho. Para continuar. Muito bem, acabou o suspense, mas queres falar das forças vivas do PSD. É notícia hoje um manifesto assinado por 7 pessoas ligadas ao PSD a defenderem entendimentos com o Chega.
Uhum.
São as tais forças vivas?
São as tais forças vivas. São... 7, não é? 7 militantes e ex-militantes do PSD.
Nenhum com peso no partido atualmente.
Atualmente nenhum deles tem. Lançaram um manifesto a exigir, e eu repito a palavra, exigir a Luís Montenegro que faça um acordo com André Ventura para garantir um governo estável. E ainda acrescentam, vou citar, que quem não construir uma alternativa não socialista para Portugal estará a fazer o jogo da esquerda. E a dada altura defendem que os resultados eleitorais foram muito claros. E de facto foram, mas não da mesma forma que os signatários entendem. Porque o que dizem é que os portugueses disseram que não queriam continuar a ser governados pela esquerda. Bom, os portugueses não foram assim tão claros, porque se tivessem sido não teriam deixado a AD com uma vitória tangencial ao Partido Socialista. O primeiro subscritor, que é o antigo ministro Rui Gomes da Silva, fala do espaço não socialista. Mas esquece que a AD foi a votos garantindo que nunca se juntaria ao Chega. Portanto, não havia mais nãos que Luís Montenegro pudesse dizer. E, portanto, diz Rui Gomes da Silva que os resultados demonstram que os eleitores querem a AD liderar o governo, mas que não o fizesse sozinho. Ora, antes pelo contrário, os eleitores, e 1 milhão e 800 mil eleitores, disseram precisamente que queriam o governo da AD a liderar sozinho, não com o Chega.
Não foram ao engano nas eleições.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ninguém foi votar ao engano.
Mas é que não foi só a
questão
do engano.
Quer quem votou no Chega, quem votou na AD.
Sim, mas a questão não é só a do engano. É que diz Rui Gomes da Silva que os eleitores... Querem a AD liderar, mas não sozinho. Não, querem exatamente o contrário. Querem a AD liderar sozinha. Porque foi isso que Luís Montenegro prometeu na pré-campanha, na campanha, enfim, etc. Quando André Ventura falou nas forças vivas do PSD que garantiam a existência de um acordo com o Chega, mesmo contra a vontade de Luís Montenegro, Rui Gomes da Silva foi um dos exemplos dados por André Ventura. E esse próprio disse, de facto, que sim, que tinha falado com André Ventura, que é, aliás, Rui Gomes da Silva, o elemento mais conhecido do PSD que está nesta curta lista. E, portanto, eu não duvido que haja outros social-democratas mais conhecidos e em posições mais cimeiras que queiram o mesmo. Não duvido. Só não o dizem, nem subscrevem manifestos, de que nada servem. A não ser que isto seja para marcar uma posição individual, mas enfim pronto.
Sim, porque isto é um convite a Luís Montenegro a faltar à palavra que deu, não é? Quer dizer, não.
Não, isto até faria mais sentido...
Antes das eleições, eventualmente?
Não, faria mais sentido numa situação, porque estes senhores, como outros à direita, são o que eu chamo os lesados da geringonça. Estes são os lesados da geringonça. E queriam pagar na mesma moeda. E isso faria sentido, apelar a esse entendimento... no caso da AD não ganhar as eleições, dizer vamos fazer o que já foi feito, mas à esquerda. E isso talvez pudesse fazer sentido. Agora, há aqui uma coisa que eles esquecem ou parecem ignorar. A AD ganhou as eleições, ou tudo indica que irá ganhar as eleições. Portanto, se ganha as eleições, não tem de se fazer nenhuma geringonça, porque há legitimidade por causa da vitória das eleições, e com essa diferença, não é? Que Luís Montenegro disse que não governava com o Chega.
E de facto é muito curioso que sejam elementos do PSD, militantes ou ex-militantes, mas enfim, elementos ligados ao PSD, que pedem a Luís de Montenegro para de facto voltar atrás com a palavra dada. É estranho pedir isso a um líder do seu próprio partido, digo eu, mas que não sou líder, que não sou militante do PSD. Mas, portanto, acho de facto que isto é bastante... não faz sentido... E acho que, mais uma vez, cria ruído no sistema. Já ontem a Alexandra Leitão também veio criar ruído no sistema, não é? Até havia quem dissesse que a Alexandra Leitão veio desmentir Pedro Nuno Santos. Acredito que não. Hoje entraram os dois juntos no Palácio de Belém para falar.
Então, se calhar, era mesmo aquela coisa do polícia boa e do polícia mau.
Era mais isso. Era provavelmente mais isso. Mas seja como for, e tendo em conta que os resultados da imigração, que enfim, ainda estão só contados a meio, mas já se começa a saber qual é o resultado, enfim, não valerá muito a pena falar em mais mandatos ou mais votos, porque parece que está
parece
mais ou menos
está,
decidido, não é?
Isso está descartado com este dado muito significativo, e era outra das coisas que podíamos falar a propósito do voto de imigração, que é um crescimento ainda maior do Chega, que vai conseguir, em princípio, dos quatro deputados, vai conseguir dois, com essa particularidade irónica de poder deixar Augusto Santos Silva de fora do Parlamento. Augusto Santos Silva, que nós criticámos aqui, eu critiquei aqui em diversas situações, em que ele foi longe demais no papel que se atribuiu, mesmo como Presidente da Assembleia da República e mesmo tendo o dever de manter ali alguma dignidade, por vezes... cedeu-se e foi um pouco antidemocrático. Nós sabemos que os deputados do Chega por vezes também cedem e passam os limites, mas Augusto Santos Silva, aquilo era estratégico.
Muitas vezes.
Aquilo era estratégico, no fundo, de
estar
ali. O
nível de indignação era estratégico.
E agora não deixa de ser irónico que possa ficar de fora com a subida do Chega no círculo de fora da Europa.
E não sei se esse nível de indignação também não ajudou a que o Chega crescesse naquela onda da vitimização.
Sim.
Que aliás André Ventura usou várias vezes. Depois de ser admoestado por Santos Silva.
E Chega será, provavelmente, um dos assuntos que pode estar em cima da mesa na audiência em Belém, entre Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Nuno Santos. Já passou 1h45 e ainda nem sinal do secretário-geral do PS, portanto, à sétima audiência, eu acho que isso é audição, a sétima audiência é que demorou até agora mais tempo.
Pelo menos não foi a sétima audiência que descansaram, então, não é? A não ser que estejam a descansar, imagino que não. Imagino que haja muito para tratar com Pedro Nuno Santos, que aliás tem estado em silêncio.
Não deixa de ser estranho ao mesmo tempo, não é? Tendo em conta a posição tão fechada do secretário-geral do Partido Socialista desde a primeira hora, logo na noite eleitoral de domingo.
Achas que é mais psicanálise o que está ali
a acontecer? Não sei o que será passado.
Estou a falar dos velhos tempos, não é? Dos velhos tempos passados, de grande proximidade entre a Presidência da República e o Governo. Foram tempos bonitos.
Olha, Bruno, e tu, se tivesses que atribuir uma cor, também seria o vermelho a cor que atribuirias a esta iniciativa de Rui Gomes de Silva e demais militantes ou ex-militantes do PSD?
Eu não sei qual é que é a cor que poderia atribuir a isto. Vamos lá ver, é assim um laranja a fugir para o azul Chega. É a cor que me ocorre. Porque...
Laranja e azul dá o quê?
Não sei. Olha, boa.
Azul e amarelo dá verde, não é? Bom, não sei.
Mas é, provavelmente, alguns destes signatários do manifesto, vamos vê-los em breve.
Nas fileiras do Chega,
se calhar é aí que deveriam estar. Mas eu também não sou militante do PSD, não sou jurista. Sou militante do PSD, não sei o que é que sentem, mas parece-me que fazem mais, prestam um melhor serviço ao Chega do que ao partido que representa.
O José Rafael Lopes, que está aqui na produção, acaba de me dizer que laranja com azul dá castanho.
Ah, pois é.
Pronto. A combinar com a tua camisola hoje, Bruno Vieira Amaral. É, ficámos hoje parados no semáforo político. O semáforo não abriu, houve só vermelhos.